Eleições 2018.
Muito bem, falando em eleições 2018, a Justiça Eleitoral utilizou a Lei da Ficha Limpa, aquela que foi aprovada aqui na Câmara em 2010, para negar o registro de candidatura a 98 políticos nas eleições de 2018, Elizabeth.
Para se ter uma ideia desse total aí que você falou, 39 ainda disputam o pleito porque recorreram da decisão e ainda não houve uma análise final do caso.
Pois é, o Ministério Público Eleitoral divulgou aí nesta semana balanço sobre as impugnações. Até agora, 749 candidaturas com base na lei foram barradas. E para a gente entender um pouco mais sobre essa questão da elegibilidade, o que é que pode, o que é que não pode, enfim, né? Explicando para a gente um pouquinho sobre essa questão, a gente vai conversar com a Paula Bernardilli, ela que é especialista em direito eleitoral e faz parte da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. A Paula Bernardilli, muito bom dia, prazer em tê-la aqui no nosso programa.
Bom dia, o prazer é meu estar aqui e falar também com os ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, Paula, essa questão, esse ano, a Lei da Ficha Limpa aí, tratando, né, dessa questão da inelegibilidade de pessoas que estejam com condenação em segunda instância, ou seja, por um tribunal colegiado. Agora, para a gente entender melhor essa questão de dúvidas sobre a elegibilidade, quais são as principais, né, as diferenças que existem entre impugnação e inelegibilidade? O que é uma candidatura impugnada e uma candidatura barrada com registro negado?
Veja, quando um candidato ele requer esse registro de candidatura à Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral publica um edital. E esse edital abre um prazo de 5 dias para que qualquer pessoa impugne esse registro de candidatura ou apresente uma notícia de inelegibilidade. A diferença entre as duas coisas é que só quem pode impugnar é candidatos ou o Ministério Público, e a notícia pode ser apresentada por qualquer cidadão. A partir disso, é processado esse pedido, é analisado pelo tribunal, o candidato pode apresentar a sua defesa, e ao final disso é decidido pela inelegibilidade ou não daquele candidato. Então, na verdade, a impugnação ela é o ato inicial da análise da inelegibilidade de um candidato.
Ou seja, se eu acho que aquele candidato especificamente não pode concorrer porque tem uma condenação, existe alguma coisa contra ele, eu vou lá e, no caso, eu, cidadão, apresento uma notícia, como chama? Notícia?
Uma notícia de inelegibilidade.
Notícia de inelegibilidade, entendi. Então, quer dizer, isso só o cidadão. Agora, o Ministério Público é que pode, então, fazer a solicitação da impugnação ou um outro candidato, né, no caso.
Exatamente. Ou o Ministério Público ou outro candidato que esteja concorrendo nas eleições do mesmo ano.
Agora, foram impugnadas 749 candidaturas, de acordo com divulgação feita pelo Ministério Público Eleitoral. Esse número, Paula Bernardilli, você acha que é um número grande, pequeno? Tem alguma estatística em relação às últimas eleições, para a gente ter uma ideia?
Eu não tenho o número das eleições passadas, mas é fato que é um número muito alto. A gente tem uma questão de judicialização do processo político muito clara no Brasil, muito, muito forte. A gente tem muitas hipóteses de inelegibilidade, a gente tem muitas hipóteses que atraem a condição de inelegibilidade para os candidatos, e isso permite essa judicialização excessiva do processo. Assim. Então, e a gente ainda tem isso marcado com o fato de que a análise do registro acontece junto com a campanha eleitoral, que cria um cenário de instabilidade para o eleitorado, né? Então, me parece um número muito alto.
E você disse que a partir da apresentação dos pedidos de registro da candidatura, o TSE publica o edital, tem 5 dias para que pessoas possam entrar com o pedido. O que, que deve ser levado em conta nesse pedido que é feito no Tribunal Eleitoral?
Esse pedido ele pode ter com base, na verdade, 2 marcos legais. Ele pode ter como base os critérios de elegibilidade, que é uma lista de critérios que o candidato precisa preencher para poder ser candidato, que é a escolha em convenção, filiação por um tempo determinado, domicílio eleitoral, uma série de requisitos. Então, ele tem que ser levado, quando eu apresento uma impugnação ou mesmo na análise de uma denúncia, um tribunal precisa avaliar se esses requisitos estão preenchidos. Um segundo ponto é analisar as hipóteses de inelegibilidade, que é o que está na chamada Lei Ficha Limpa. Na verdade, a Lei Ficha Limpa ela veio para reformar a lei complementar que traz essas hipóteses de inelegibilidade. Então, ali tem uma lista de coisas que tornam um candidato inelegível, então o tribunal tem que considerar se o que é apresentado, de fato, coloca o candidato dentro de uma dessas hipóteses que são listadas pela lei. A condenação em segundo grau é uma das alíneas da lei que traz uma das hipóteses, mas existem outras muitas.
Agora, nesse caso, você falou em condenação em segundo grau, né? Nós tivemos aí um candidato do PT que estava nessa condição de inelegibilidade. Nesse caso, não poderia ser feito direto essa condição de, vamos dizer assim, indeferimento do pedido de candidatura, não poderia ter sido feito diretamente pelo tribunal, sem precisar ir para os tribunais superiores?
Não poderia por uma razão. A mesma lei, a Lei Ficha Limpa, que traz essas hipóteses de inelegibilidade, ela também traz a hipótese de suspensão da inelegibilidade, que pode ser feita pelo Tribunal Eleitoral ou por qualquer outro dos tribunais competentes para julgar os recursos do caso que atraiu essa condição. Então, é preciso que isso seja analisado pelo Tribunal Eleitoral, se ele está dentro de uma das hipóteses de suspensão, se o próprio Tribunal Eleitoral vai conceder essa suspensão ou não. E a inelegibilidade, ela só é declarada pelo Tribunal Eleitoral. Ainda que um tribunal de outra especialidade, Tribunal da Justiça Comum, que a gente chama, um tribunal penal, enfim, coloque na sua decisão a sanção da inelegibilidade, a inelegibilidade só pode ser declarada pela Justiça Eleitoral e só pode ser feita depois do devido processo legal, justamente por existirem essas hipóteses de suspensão dessa questão. Então, não tem como o tribunal analisar isso previamente, sem antes ouvir a defesa do candidato, de que se ele se encaixa ou não em uma das hipóteses suspensivas.
Agora, Ana, e se por acaso uma candidatura... e se por acaso uma candidatura não for impugnada, mas houver irregularidades, por exemplo, uma pessoa condenada ou uma pessoa que preenche os chamados critérios de inelegibilidade, mas ninguém contestou, passou, ninguém percebeu, enfim, ninguém entrou com processo, etc. Essa pessoa possivelmente vai ter a candidatura deferida mesmo não preenchendo todos os critérios de elegibilidade, quer dizer, não é feita uma análise caso a caso sem que o tribunal seja provocado a isso?
Mais ou menos. Na verdade, existe uma análise caso a caso, existe um setor técnico do tribunal que analisa todas as certidões que são apresentadas pelo candidato e que analisa os preenchimentos dos critérios das condições de elegibilidade, analisa os processos que aparecem nas certidões que são apresentadas. E caso identifique alguma coisa que possa atrair isso, eles fazem um relatório, esse relatório é enviado ao responsável pelo julgamento do processo e há uma manifestação também do Ministério Público no sentido de deferir ou não a candidatura de todas elas. Então, tudo, mesmo que o Ministério Público não apresente ele próprio uma impugnação dentro do prazo de 5 dias, todos os registros de candidatura passam pelo Ministério Público para que eles deem parecer. Pelo deferimento ou não do registro, analisando este relatório técnico que é feito pelo tribunal. Então, nesse relatório técnico, podem ser levantadas questões que impedem o registro, o Ministério Público pode dar o parecer, portanto, pelo indeferimento, e o juiz pode entender pelo indeferimento nessa análise caso a caso do tribunal.
Ou seja, aí a gente perguntar justamente isso, quer dizer, o papel do Ministério Público, então, eleitoral, ele é mais do que simplesmente apresentar uma denúncia no caso da questão de um pedido de impugnação, quer dizer, ele vai também ser provocado, ele vai ser instado a se manifestar para todas as candidaturas, então, né?
Exato, o Ministério Público acompanha todas as ações eleitorais que acontecem.
Agora, desses... nós falamos aqui no começo da entrevista que 98 políticos, né, que a A Justiça Eleitoral negou o registro de candidatura a 98 políticos nas eleições agora deste ano. Só que 39 ainda disputam o pleito porque recorreram da decisão e não houve uma análise final do caso. Aí o que, que acontece nesse caso? Se não for analisado até dia 6, né, de outubro agora.
Ou até a confecção da urna eletrônica.
Porque aparecer na urna?
Ele vai aparecer na urna eletrônica e o voto dado a ele vai ser considerado voto nulo, é isso? Se caso...
Ele aparecer na urna depende do seu registro, de qual é o efeito que ele conseguiu no recurso dele. É, a princípio, a decisão sai dos tribunais regionais determinando se ele pode ou não continuar na campanha e se pode ou não manter o nome na urna.
Uhum.
Então, isso depende do efeito suspensivo do recurso ou da própria decisão do que vem no recurso. Uhum. Ele pode se iniciar com o nome na urna e se o registro ao final for indeferido, os votos são considerados nulos. Isso é visto muitas vezes como um problema, mas isso é um problema do nosso sistema. O nosso sistema que coloca a análise do registro de candidatura junto com o período de campanha. Em diversos países isso é separado, a análise acontece muito antes, meses antes do início da campanha, e a campanha inicia já com os candidatos com o registro deferido.
Uhum.
Então, isso o nosso sistema, o nosso sistema cria essa instabilidade. Isso não é uma instabilidade que é criada pelos candidatos que estão na campanha, eles estão simplesmente exercendo um direito que a lei dá a eles de continuar a campanha quando o registro está sob júdice, mas cria, de fato, uma insegurança ao eleitorado que é resultado da forma como o nosso sistema eleitoral se organiza.
Agora, Paula Bernardelli, a questão de recorrer ao Supremo, né? De que pessoas que possam ter sua candidatura negada pelo TSE, se elas podem ou não recorrer ao Supremo, e se fizerem isso, elas têm que alegar a quebra de algum preceito constitucional, não é isso? Quer dizer, porque o Supremo é o guardião da Constituição, teoricamente ele só deve se manifestar em questões que envolvam o aspecto constitucional. Como é que funciona isso na questão eleitoral? Quer dizer, uma pessoa, um candidato tem um registro indeferido pelo TSE, ele pode achar argumento na Constituição para recorrer ao Supremo?
Ele pode. Eu, assim, pessoalmente, acredito, inclusive, que o Supremo deveria analisar mais casos disso, porque a inelegibilidade ela é um direito fundamental garantido pela Constituição. Então, a negativa do exercício deste direito por si só pode acarretar numa ofensa constitucional. É claro que é possível limitar esse direito de acordo com algumas hipóteses legais, mas é possível também encontrar argumentos mostrando que a aplicação da lei se deu de uma forma inadequada. É fundamental, constitucionalmente garantido, que é a elegibilidade.
Agora, você comentou aqui que condenação em segundo grau enseja inelegibilidade. E na condição de réu de um candidato também?
A condição de réu não. Não é nem toda condenação em segundo grau. São algumas condenações específicas, que é a condenação de órgão colegiado, que atraem a inelegibilidade. Mas a condição de réu não atrai.
Agora, quais são os outros critérios de inelegibilidade que a Constituição estabelece?
Olha, é uma lista
bem grande.
Eu acho
cita os principais, assim.
Acho que os principais, os mais comuns, é a questão de desaprovação de contas dos gestores públicos pelos órgãos de conta, as condenações de segundo grau, as pessoas que já tiveram mandatos cassados por algumas questões específicas, condenação transitada em julgado, que é já vinha da lei anterior, as pessoas que têm condenação, a suspensão dos direitos políticos em outras decisões, pessoas que são excluídas do exercício da profissão, são excluídas de órgão profissional por infração ética. Então, são várias as hipóteses.
Agora, Paula, você falando dessas questões me suscitou uma questão que é a seguinte: a condenação por improbidade, enfim, quando existe aí uma condenação prevista na Constituição, ela enseja necessariamente, porque não, a gente vê a questão, por exemplo, da suspensão dos direitos políticos. No texto constitucional me parece que uma coisa está intimamente ligada à outra, que você, por exemplo, quem sofre perda de mandato automaticamente tem a suspensão dos direitos políticos porque está ali dentro do mesmo artigo, do mesmo inciso constitucional, a conjunção I, que seria uma coisa e outra. No entanto, a gente teve um caso em que a gente teve uma perda de mandato sem a perda de direitos políticos. Que análise jurídica você faz dessa situação?
As condenações por ações de improbidade não são todas elas, de fato, que atraem inelegibilidade. O texto da lei que se alinca fala que tem que ser uma condenação por órgão colegiado por ato doloso de improbidade administrativa e que traga lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Então, ela também tem essa conjunção E. Eu preciso ser uma condenação que reúne alguns fatores na mesma decisão. Nem todas as decisões trazem todos esses fatores. E também nem todas as decisões vão implicar nessa combinação de sanções. A lei de improbidade, ela, na verdade, impõe que o julgador faça uma ponderação de quais sanções ele vai aplicar, dependendo do ato que foi praticado pelo gestor público. Nem todo ato é grave o suficiente para atrair todas as sanções da ação de improbidade. E por isso que existem pessoas que têm, sim, condenações por improbidade administrativa, mas que ainda assim podem seguir como candidatos.
Agora, por exemplo, no caso de um parlamentar que perde o mandato, a perda de direitos políticos não é automática? Não, são duas condenações diferentes?
Não, a princípio podem ser duas condenações diferentes. Ele pode ter essa divisão das sanções, essa ponderação pode ser feita.
Uhum. Perfeito. Paula Bernardelli conversando com a gente, ela que é especialista em direito eleitoral e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Paulo, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, né, esclarecendo essas questões aí sobre inelegibilidade, elegibilidade, que é algo que sempre é óbvio às pessoas que não lidam com isso no dia a dia, né, têm muita curiosidade de saber como as coisas funcionam até, né, para que elas entendam melhor como acontece. Porque às vezes a gente vê no noticiário e não dá tempo de explicar muito e fica meio en passant e as pessoas querem entender melhor. Eu acho que essa nossa conversa foi uma oportunidade muito importante aí para esclarecer as pessoas a esse respeito. Muito obrigado por participar com a gente aqui nessa manhã de quinta-feira. Paulo, um grande abraço para você e sucesso no seu trabalho aí.
Eu que agradeço a oportunidade, um abraço e até a próxima.
Até a próxima, Paula.
Até a próxima.
Paula